Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Voltamos a apresentar a reportagem especial Violência Doméstica, Inimigos em Casa. Enfrentar a violência contra a mulher é uma missão coletiva. É somar ações que venham de vários setores da sociedade. São medidas de conscientização, educação, fiscalização, aplicação de políticas públicas e elaboração e cumprimento de leis que tornem cada vez menos frequentes os casos de violência.
Canto porque sou guerreira, tenho alma de mulher.
Criar e aprovar essas leis é papel do parlamento. Nesse ano, a bancada feminina do Senado se reuniu, identificou vários projetos em análise na casa e apresentou uma lista pedindo prioridade para a votação.
O movimento deu certo. Na semana que marca o Dia Internacional da Mulher, os senadores aprovaram várias propostas que buscam combater a violência. Uma delas, já enviada à Câmara dos Deputados, determina que as unidades de saúde e hospitais terão prazo de 5 dias para notificar a polícia e o Ministério Público os casos de violência contra a mulher atendidos pelos profissionais.
Para a senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que relatou a proposta, isso representa, na prática, que mais casos serão notificados.
A partir de agora, tendo 5 dias úteis para a notificação e tendo encaminhamento para a autoridade competente, essa lei sai do papel e se torna efetivamente uma lei que vai ter uma aplicação imediata e prática e principalmente de resolutividade em relação à nossa luta de combate à violência contra a mulher.
Uma preocupação frequente das vítimas é quando o agressor não respeita as medidas protetivas, como manter distância ou não entrar em contato com a mulher agredida.
Isso foi objeto de mais uma proposta que foi aprovada pelos senadores e deputados e já é lei. Pena de 2 anos de reclusão para quem descumprir a aplicação de medidas protetivas de urgência à segurança da mulher.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Imagine um botão que a mulher pode acionar caso esteja sendo agredida ou violentada sexualmente e alertar diretamente a polícia. Parece coisa de filme, né? Mas não é.
O chamado botão do pânico já existe no estado do Espírito Santo e pode virar realidade em todo o Brasil. Esse é outro projeto aprovado pelos senadores e que agora depende dos deputados para virar lei.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço aqui.
A dependência econômica, muitas vezes, é o motivo que faz as mulheres que sofrem violência não interromperem esse ciclo de agressão. Por isso, promover a autonomia financeira é um passo importante para mudar essa realidade.
Proposta nesse sentido também está caminhando no parlamento. A ideia é destinar vagas gratuitas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, como SESC e SENAI.
Uma prática muito comum em que o agressor manipula e ameaça a mulher é a chamada vingança pornográfica. São casos em que o homem publica fotos e vídeos íntimos da vítima nas redes sociais. Cíntia conta como aconteceu com ela.
Gravou coisas, né? Mandou vídeos meus que ele não deveria ter feito, que em alguma situação ele pegou e filmou, sabe? E pegou e depois guardou como materialzinho, igual ele falava. Eu tenho material seu guardado. Cuidado que eu vou provar que você não é santinha.
Mas um projeto da Câmara, que foi aprovado pelo Senado, combate essa prática ao estipular pena de 3 meses a 1 ano, acrescida de multa para quem publica e distribui imagens e vídeos de conteúdo íntimo. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lembra que a humilhação sofrida pelas vítimas leva a situações extremas, como o suicídio.
É necessário salientar que não são apenas o vexame e a vergonha que resultam dessa conduta abjeta. São inúmeros os casos de suicídios, principalmente de adolescentes, que tiveram sua intimidade exposta nas mídias sociais.
Educação e conscientização sobre a igualdade de gênero. De autoridades que fazem e executam as leis a profissionais responsáveis pelo primeiro atendimento às vítimas de violência, é unanimidade a conclusão de que não há remédio mais eficaz para acabar com a violência.
Segundo pesquisa do Instituto Maria da Penha, o número de crianças expostas à violência doméstica chega a mais da metade dos casos registrados. 55% das mulheres agredidas disseram que tudo ocorria na frente dos filhos.
E se é comum ver em casa as agressões, no futuro, a tendência é que essas crianças repitam o mesmo comportamento. É o ciclo de violência passando de geração para geração. Será que hoje estamos educando adequadamente nossas crianças e jovens?
Os versos são de uma música que foi proibida de ser executada nos principais meios de divulgação depois que despertou a polêmica sobre o estímulo à cultura de violência.
Para a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman, a polêmica gerada foi importante porque mostrou que há repúdio por parte da sociedade sobre letras que incitam a violência.
Quando a gente tem essas músicas, a gente tem que problematizar, tem exatamente que utilizar isso para dizer, olha, isso está errado, isso é uma violação, isso é um estupro, isso é uma coisa que é um crime. Então, a gente gostaria, no mundo ideal, não ter esse tipo de música, mas é uma demonstração do quão natural está na cultura, mas é um momento também para dizer isso não é aceitável.
O juiz do Tribunal de Justiça do DF, Benhur Ferreira, chama atenção sobre os estereótipos que estão presentes no imaginário da sociedade brasileira.
E quando isso toca na rádio, quando isso toca na TV, nós estamos sim praticamente legitimando essa ação da sociedade. Quem está ouvindo isso é jovem adolescente. Quem está ouvindo eu não aceito não, tem que namorar comigo sim, e depois nós temos um feminicídio na universidade e nós não entendemos por quê.
Há 30 anos, a música Camila se tornou um sucesso, mostrando uma realidade de violência contra a mulher. Teddy Correia, da banda Nenhum de Nós, compôs a canção inspirado numa situação real.
No decorrer desses 30 anos, a Camila se transformou numa espécie de tábua de salvação para muita gente. E isso a gente pôde captar com os depoimentos que vieram justamente direto depois do show, quando a gente... E não foram poucas as vezes que a gente encontrou, as pessoas vinham falar com a gente no camarim, pós-show e tal, que a gente encontrou pessoas que falaram a frase que era muito forte, dizendo, eu sou uma Camila da vida real. E que eram pessoas que tinham passado por episódios, por situações, por conjunturas, digamos assim, que levavam elas a ser vítimas de violência, de abuso, de desrespeito e tal. E que a música tinha sido uma espécie de apoio para elas, para atravessar essa situação, que aquele grito de liberdade, de força que a Camila, que a canção tem com o nome da Camila, que é muito forte, isso que é um nome de mulher sendo gritado do jeito que é, cantado do jeito que é.
Como músico, Teddy defende a liberdade de expressão, mas condena a apologia ao crime presente na composição.
Eu sou primeiramente contra a censura e a favor da liberdade de expressão, mas eu acho que existe um limite na liberdade de expressão, digamos assim, que é quando se faz uma apologia ou se simula um crime. E a canção que fala sobre esse funk que ele sugere que é uma conduta, digamos, normal ou aceitável, o desrespeito ao crime, estupro, não sei o quê, eu acho que isso merece ser analisado. Mas foram 13 milhões de visualizações. Não sei quantos foram olhar por curiosidade, tá? Mas quem eu acho que devia fazer, não uma censura, mas uma espécie de reação contrária ao que dizia a música, era o próprio público. As mulheres, as pessoas se mobilizaram contra ela no sentido de condenar a mensagem da canção. E não uma, digamos assim, uma censura institucional, sabe?
O grande anseio de todos é por um país livre de violência, livre de agressões diárias, brigas e humilhações decorrentes da cultura machista. As mudanças já começaram graças à luta de muitas mulheres e homens pela igualdade de direitos e respeito ao próximo. E nas escolas do Distrito Federal, um exemplo positivo vem sendo trabalhado com alunos da rede pública pela professora Gina Ponte.
É o projeto Mulheres Inspiradoras, que leva às salas de aula debates sobre grandes mulheres da nossa história. A partir de exemplos como Nilce da Silveira, Anne Frank, Malala e Cora Coralina, a professora propõe um desafio aos alunos: descobrir quais são as mulheres inspiradoras na vida deles.
Além deles se surpreenderem em relação a essas grandes mulheres que deixaram o seu nome registrado na história, que fizeram contribuições relevantes para a humanidade, eles também se surpreenderam ao perceber que mulher inspiradora não necessariamente é essa mulher que está dentro desse padrão, ou de uma mulher bonita, né, a partir de um certo padrão de beleza, ou ela precisa estar ocupando um lugar como alguém que esteja na academia. Nossa discussão foi sobre essa mulher periférica que realiza o trabalho doméstico, que cuida dos filhos e que faz um trabalho extraordinário, faz uma revolução silenciosa de defesa da vida, de dedicação à família, aos filhos, e que isso a torna inspiradora.
A luta pela igualdade de direitos, respeito e valorização é de todos. Envolve homens e mulheres. Envolve tratamento justo nas várias instâncias de atendimento, na conscientização de jovens, mas também de adultos, juízes, poder público. Para a procuradora de justiça Luíse Luff, envolve, sobretudo, a força da mulher.
É preciso que a vítima acredite que tem direitos e não desanime na sua luta por uma vida melhor. Porque todas as mulheres unidas farão do Brasil um país mais decente, um país mais respeitoso e um país que cria as suas crianças de uma forma mais saudável.
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria.
Você ouviu a reportagem especial Violência Doméstica, Inimigos em Casa. Reportagem, produção e apresentação, Paula Groba e Pedro Henrique Costa.
Sonoplastia e montagem, André Menezes. Edição, Leila Herédia.
Uma produção, Rádio Senado.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.